apresentar aqui pela tua Rádio Fátima 90.5, a edição de hoje do Temática, que é assunto, está aqui na pauta de hoje do programa. Vamos juntos até ao meio-dia. Nesta primeira hora, como você já sabe, né, nós ampliamos o assunto, temos um convidado ao vivo aqui no estúdio. Nesse dia 17 de fevereiro de 2020, de lua minguante, de céu encoberto, de calor, abafamento, 23 graus a temperatura aqui em Vacaria neste momento. Muito bom dia, ouvintes. Vamos lá, então, a cumprir a pauta de hoje aqui do Temática nesta primeira hora. Vamos falar de política. 2020 é o ano das eleições municipais. Várias articulações neste sentido estão em andamento. E aqui neste espaço, especialmente, mas durante toda a geração de conteúdos da tua Rádio Fátima, vamos dando, né, espaço também, assim como as coisas vão acontecendo, para todas as siglas, para todos os movimentos, enfim, para todas as situações. Tanto que aqui já tivemos no programa, por exemplo, as lideranças do PTB de Vacaria, que lançaram aqui, inclusive, os nomes, né, do atual vereador Marcos Lima e da ex-vereadora Elizabeth Ritter de Vargas, como os pré-candidatos aí, nomes de pré-candidatos à Prefeitura de Vacaria pelo PTB. Já não mais também do que uma vez, mais do que uma vez, as lideranças do locais, do atual governo, do PSDB, estiveram aqui, tanto seu presidente como atual prefeito também, Amadeu Bueno, falando sobre as articulações do partido e do grupo que administra hoje o governo nas eleições deste ano. Também tivemos aqui as lideranças do PSB, do MDB e do DEM. Foi aqui, inclusive, no Temática, que esses partidos também oficializaram a primeira coligação para a disputa da eleição de 2020, com os três partidos e outros ainda que estão sendo articulados. Também tivemos aqui o anúncio da nova executiva ou das atividades sendo iniciadas em Vacaria do Podemos, né, coordenados aí pelo PAN, que estiveram também aqui no programa. E, evidentemente, que em breve também estarão aqui as lideranças de outras siglas, até porque tem um cenário novo aqui em Vacaria com a presença do PL, do ex-vereador Dagmar Dengo, que também é uma das lideranças do PL. E na região dos prefeitos que se movimentam também, o prefeito Ildebrando de Monte Alegre dos Campos, que era do Progressistas, está agora no PL também. E a mais recente mudança de sigla de prefeitos da região, o prefeito Ernesto Boeira, de São José dos Ausentes, que está deixando o PT, ingressando a partir de agora, já assinou ficha, no PSB, portanto. Uma mudança também na região dos Campos de Cima da Serra. Há, evidentemente, também fortes rumores que pelo menos 5 ou 6 vereadores de Vacaria devem trocar de partido agora, com a janela que deve se abrir no mês que vem, devem trocar de partido visando a disputa da eleição de 2020. Vamos ficar aguardando se vai se confirmar ou não. O espaço de hoje, eu fiz toda essa contextualização política nesse momento, da situação política aqui de Vacaria e também da região, até porque Vacaria é hoje um polo regional, para dizer que o nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Vacaria, Eloy Poltronieri, do Partido dos Trabalhadores, do PT, para que a gente possa também trazer aqui aos nossos ouvintes uma ideia de como está se organizando o PT para as eleições de 2020 e toda essa análise da atual conjuntura local e regional também do partido. Eloy, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer estar aqui novamente nos microfones da Rádio Fátima falando, né, a nossa população, falando a Vacaria, né, sobre eleições, que é um tema importante e que faz parte da vida da gente, né? Muitas vezes, eu converso sempre com as pessoas, né, Aldoir? Muitas vezes as pessoas... Aí a gente sabe que também a população tem razão, né, um pouco de estar rejeitando a política, né? Por conta de tudo que a gente tem visto e ouve diariamente, no passado, agora, né, também, todos os dias polêmicas em nível nacional, estadual, em nível de município também, né, mas sempre lembrando que a política é fundamental e importante na vida da gente. Né, quem decide os rumos, né, de muitas coisas, ou da nossa vida, né, como vai ser a nossa vida, é a política. Por exemplo, sobre a questão da saúde, né, quem decide se o SUS vai funcionar, se vai ter médico na UPA, no hospital, se vai ter remédio, né, nos postos de saúde do nosso município, por exemplo, quem decide o salário mínimo, por exemplo, é a política. Né? As decisões são políticas. Se vai ter reforma da Previdência, reforma trabalhista, se vai ter melhorias em alguns pontos, políticas públicas, né, importantes para a população em saúde, educação e desenvolvimento, é a política. Então nós temos que escolher melhor nossos governantes, né, escolher melhor nossos representantes para poder depois exigir, cobrar deles ações efetivas e que de fato demonstrem a importância da política nas nossas vidas.
Começamos pelo fato mais recente que envolve seu partido, Eloy, que é o prefeito de Ausentes, né? A saída do prefeito de Ausentes, que era o único prefeito do partido nesse momento aqui na região dos Campos de Cima da Serra, né? A gente não conversou com o Ernesto ainda, mas o que que ele alegou, como é que foram feitas as tratativas lá, tivesse também a par do que aconteceu com Ausentes lá do Sim. prefeito Ernesto?
Sim, nós acompanhamos muito, né? No trabalho meu da assessoria do Henrique Fontana, é um dos municípios que a gente tem boa relação, o próprio Henrique foi um dos deputados federais mais votados, eu mesmo como deputado estadual fiz uma boa votação em São José dos Ausentes e acompanhamos, né, a vida do Ernesto, né, todo o partido lá, né, nós temos hoje três vereadores, nós temos o Roberto, né, o seu Antônio e o Clodoaldo, que é o baixinho que nós chamamos, que é irmão do Ernesto. Os três vereadores permanecem no PT, né, inclusive o baixinho que nós chamamos, que é o irmão, né, e temos também duas secretarias no governo, né, que é a Secretaria de Educação, que é a secretária Estela, que é a irmã do Ernesto e a atual presidente do partido, e a secretária de Turismo, Aline. Né. Então nós acompanhamos, eu estive lá na semana passada duas vezes por conta dessa pauta, né, mas é uma questão muito local, conjuntura local mesmo, uhum. né, da questão das coligações, né, que os diretórios estaduais e nacionais vetam algumas coligações, né? O próprio PT tem vetos a alguns partidos que o PT não pode coligar, e da mesma forma os outros partidos que hoje estão na coligação do Ernesto, como é o caso do PSDB e o PP, que têm restrições a coligar com o PT. Então, por uma questão conjuntural local, né, é um governo que está indo super bem, muito bem, diga-se passagem, histórica, a gestão do Ernesto lá no município de São José dos Ausentes, Tá, em todas as áreas, eu estive lá agora, inclusive está se iniciando a avenida principal, o asfaltamento da avenida principal de São José dos Ausentes, que é uma cidade turística, portanto é importante investir, né, na infraestrutura, e é inclusive uma emenda que nós conseguimos através do deputado Henrique Fontana. Parte do asfaltamento será com essa emenda. Tá? Então nós continuamos, né, a relação, estivemos lá, ele nos explicou esta questão local ali, né, e que é importante manter esse grupo junto, né? Então foi essa a conversa que nós tivemos, né? E ele está indo para um partido, inclusive, né, que tem relações, né, com o PT em nível nacional, estadual, já tivemos juntos, né, inclusive aqui em Vacaria, né? Então acho que é importante ele manter uma linha, né, programática dele, e porém, né, como nós dissemos, né, o partido vai continuar lá apoiando com seus vereadores, né? E a princípio não saem outras lideranças do partido, né? Como por exemplo os vereadores ou outras lideranças importantes como os secretários que estão no governo hoje.
Sim, o prefeito Ernesto Bueira, portanto, foi para o PSB, né? Ele saiu do Isso. PT e assinou com o PSB Isso lá aí. Em São José dos Ausentes. Bom, Eloy, e aqui em Vacaria, né? Como que estão as articulações do PT para a eleição, para a disputa eleitoral deste ano?
Olha, nós temos conversado, Aldoer, com partidos, né? Como é o caso do PDT, né? Nossas conversas estão muito adiantadas, né? Já há um bom tempo que a gente vem conversando, o PDT, que foi também o partido da nossa vice, né? A Vera, né? Que foi uma grande parceira nos 8 anos da nossa gestão, fez um grande trabalho, uma mulher guerreira, lutadora, né? E nós queremos manter essa composição, né? Que foi vitoriosa e que fez muito bem para a Vacaria, diga-se passagem, né? Em grandes investimentos e políticas públicas que foram fundamentais para dar um salto de qualidade, colocar Vacaria no outro patamar, né? E também temos outras conversas com outros partidos, né? Partidos menores e também com pessoas de outros partidos, né? Que muitas vezes ainda não há uma conversa, vamos assim, mais institucional entre os partidos, mas as pessoas se conversam, né? Integrantes de partidos se conversam e basicamente a gente conversa com integrantes de todos os partidos aí do município de Vacaria, né? Até para atualizar a conjuntura, atualizar os cenários, para ver o que cada um está entendendo e lendo desse cenário das eleições de 2020. Então é muito tranquilo e a gente tem feito essas conversas, né? com esses partidos, como por exemplo citasse agora há pouco o PL, né, temos conversado com outros partidos de menor expressão e também com integrantes de outros partidos que estão conversando também, entre outras partes, né? O próprio PTB, a gente conversou várias vezes com o partido e também conversa com as pessoas, com os integrantes do partido, até para fazer essa análise, essa leitura, mesmo que hajam candidaturas diferentes, não quer dizer que as pessoas não possam conversar para ver o que estão compreendendo do momento atual no cenário político da Vacaria, né?
O PL, até porque o PL é um grupo de dissidentes do, né, do PDT também, né?
Nesse caso, havia o PL, que era o PR, né? Ficou os 8 anos no meu governo. Eles estavam desde a primeira composição da Via Popular, que era PR. Agora eles mudaram. Na verdade, era PL, Partido Liberal, sim, passou a ser PR e agora voltou a ser PL, né? E eles estiveram os 8 anos no meu governo e depois também fizeram parte da nossa sucessão, né? Que não ganhamos a eleição, naturalmente. Então agora tem um grupo que, puxados aí pelo Ildebrando, o assessor do Paparico, o Jacir Indicati, que eram do PDT, né? Estão PDT agora, né? Já o Ildebrando, né? O Dagmar, que também era do PDT aqui em Vacaria também, né? Já assinaram o ficha, o Jacir já assumiu a assessoria do deputado desde o início do mandato e está na região conversando para montar o partido, né? Então o Ildebrando também assumiu um pouco essa função regional do partido, né? Juntamente, claro, com o polo principal Vacaria, né? Mas já existem pessoas hoje no PL aqui de Vacaria, que inclusive muitos fizeram parte da nossa gestão, né? E que agora tem essas mudanças que houveram aí, novas figuras públicas aqui do município que estão indo para esse partido, né?
Por falar em figuras, nomes, Eloy, que estão dentro do PT e fora do PT, também dentro dessas possíveis coligações que estão sendo cogitadas nesse momento, ou o PT já tem um pré-candidato oficialmente definido?
A verdade é claro, tudo não há o que esconder, né? O nosso nome, o meu nome foi colocado à disposição do partido, né? Já está colocado como à disposição para análise do partido e para análise dessas conversas que nós estamos fazendo, né? Então, nós estamos começando a discutir, claro que às vezes, muito antes dos nomes, nós temos que discutir o que nós queremos para a Vacaria, né? Porque nós entendemos que o que está aí não serve, né, para o município de Vacaria por conta de tantas coisas que nós poderíamos aqui enumerar, né? Mas nós entendemos que aquele grupo que governou Vacaria por 8 anos junto conosco, né, que estava o PDT, que estavam pessoas como hoje o próprio Dagmar, que estava no PDT agora indo para o PL, né? Nós temos conversado sobre isso, a importância de voltar aquele projeto, né, que tinha um projeto definido para a Vacaria, o que nós queríamos para a Vacaria, o que nós pensávamos na saúde, na educação, né, se nós enumerarmos aí a UPA, as unidades de saúde, o aumento de 25% que nós tínhamos de programas de saúde da família, fomos para quase 80%, né, ampliamos, melhoramos o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, ele recebeu um monte de recursos, o que melhoramos na educação com 5 novas creches, a compra do antigo São Francisco, a Escola do Altos da Glória, o Instituto Federal, que está fazendo, né, um excelente trabalho, está mudando a história de Vacaria, nosso Instituto Federal, aqui nos nossos campos. E assim, eu posso citar na infraestrutura, com as pavimentações que a gente fez nas avenidas principais, como aqui na Moreira Paz, Samuel Guazelli, Dom Cândido Bump, a Campos Salles, a Avenida Siqueira Campos, que é aquela que liga ali o Monte Claro ao Imperial, e tantas outras ruas nos bairros da cidade, né? Tudo isso é o que a gente pensava, né? Em melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E nós entendíamos que, então, esses temas eram importantes. O turismo, né? O parque do aeroporto, que infelizmente praticamente parou, só foram recursos que estão, todos os recursos, é bom que se diga, Alder, todos os recursos, mais de R$1 milhão que hoje tem no parque do aeroporto, né? Para o centro de atendimento ali administrativo, a pista de caminhada, com cancha, com campo de futebol, com academia ao ar livre, que ainda não sei por que não está instalada, com toda a iluminação que a pessoa poderia à noite, mais o campo de futebol, o novo estádio de futebol, todas elas são emendas conseguidas por mim quando eu era prefeito e recursos que foram indicados por emendas parlamentares do deputado Henrique Fontana. 100% do que está sendo aplicado no Parque do Aeroporto, é mais de R$1 milhão, são emendas do deputado Henrique Fontana, que nunca é dito, né? Nunca é colocado o nome do Henrique. Então, Essas coisas são importantes que a gente vai ter que esclarecer, né? O nosso eleitor, né? Durante esse período pré-eleitoral e durante essas conversas, né? Que a gente está tendo aí, que nós estamos focados, né? Junto com o PDT, junto com outras lideranças, junto com outras pessoas, mesmo não fazendo parte de partidos, mas que fazem, são lideranças de setoriais, que são lideranças da comunidade, para rediscutir Vacaria e levar ela novamente a um patamar de desenvolvimento que ela merece, né? É fazer, né, melhor o que já estava sendo feito naquele nosso período. Então, esse grupo político está discutindo esses temas e pensando na cidade.
Nesta mesma linha ainda de nomes, de possíveis nomes, como é que está a questão com o atual vereador Oswaldo Grigolo, que não é desses partidos, é do PSB, mas e que esteve, né, e foi inclusive alvo aí de uma discussão interna do partido, né, de uma reportagem que publicamos aqui, uma manifestação do presidente dele e do próprio vereador Oswaldo mesmo, falando sobre essa situação e a possibilidade dele deixar, tanto que se afastou das atividades políticas do PSB. Mas, enfim, a questão é, até que ponto ele poderá compor aí o grupo do PT aí na eleição que vem?
Olha, Alder, o Oswaldo tem feito parte de algumas conversas conosco, ele está conversando, e é público, né, com o PDT. Algumas dessas lideranças que se afastaram do PSB já assinaram ficha com o PDT, né, já é de conhecimento público. E eu vi, assim, ó, agora fico com aquelas críticas, fico com aquelas tentativas de macular imagens, ou dizer isso, ou dizer aquilo, né? A verdade, o Oswaldo é uma liderança jovem, uma liderança em ascensão, um dos melhores vereadores que tem hoje o município de Vacaria, né? É um cara ponderado, um cara que analisa os projetos, um cara que faz a crítica construtiva, um cara que pensa projetos, vários ele apresentou na Câmara, projetos importantes, inclusive sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, sobre inclusão, né? E ele estava querendo buscar seu espaço, né? E basicamente essa conversa que começou a surgir entre nós, né? Nesse contexto, foi nesse contexto. Então não adianta ficar criticando A, B ou C, né? Eu acredito sim, o próprio Alessandro, eu vi a entrevista dele do PSB, né? Não há culpados. Dizer assim, ah, o Oswaldo está saindo por conta de um convite, porque foi chamado, porque... Não, eu acho que essa questão política, como tu disseste, é que tem 5, 6 vereadores que estão repensando, como tu citou agora há pouco, alguns prefeitos, né? O Ernesto e o Debrando, que trocaram de partidos, é reposição, reposicionamento no seu município, na conjuntura local, e eu vejo que o Oswaldo, né, é um grande, né, tem um grande futuro na política. E eu acho que quando ele tirou essa decisão, né, de repensar um pouco a análise, que ele não estava encontrando espaço neste momento no PSB, que é um baita partido, um belíssimo partido, o Alessandro fez parte do meu governo, o Alessandro foi meu secretário de Turismo, Desenvolvimento, Turismo, e foi feito um belo trabalho naquele período da gestão com a secretaria dele, né? É conjunto, né? Não tem como separar uma secretaria, né, do governo, né? A Praça Central, o Calçadão, a própria questão de várias empresas que vieram para a Vacaria, como a própria Vinícola Campestre, como a Perbone Importados, outras empresas, né, como foi a realocação do Moinho Vacaria, né? Tudo isso foi durante a nossa gestão, e foi importante, né, implementou a cidade, melhorou a cidade. Essas melhorias que nós fizemos na própria Moreira Paz, para atrair, se nós pensamos em desenvolvimento, pensamos em turismo, tem que dar uma cidade melhor, primeiro para os seus munícipes, como foi a Praça Central, e segundo para quem visita também, né, para a comunidade e para quem visita a nossa Vacaria. Então essa foi a ideia, né, as melhorias que eu estava vendo agora no Parque dos Rodeios, tudo que foi feito no Parque dos Rodeios, a nova concha acústica, né? O asfaltamento da Antônio Ribeiro Branco, que é a avenida que vai para o parque, banheiros, a casa do turista foi feita na nossa gestão. Hoje não tem mais investimento no Parque dos Rodeios por parte da Prefeitura Municipal, né? Então, acho que tudo isso é importante que as pessoas depois rememorizem. Então, voltando ao Oswaldo, foi essa uma questão de uma análise que ele fez, junto com o seu grupo político, né? De buscar esse espaço, buscar oxigenar o seu grupo político, e está buscando esse espaço através de um novo partido e através de uma análise que ele também fez da importância de voltar, porque o Oswaldo, lembrando, né, Oswaldo também, assim como o Alessandro foi nosso secretário, né, O Oswaldo também foi coordenador da juventude no nosso período. Todo o debate sobre o Instituto Federal, todo o debate que nós fazíamos na Semana Municipal da Juventude, onde nós íamos nas escolas tratar de temas como cultura, esporte, lazer, desenvolvimento, foi feito quando o Oswaldo e o Vinícius Andrade eram da nossa Coordenadoria Municipal da Juventude, né? E não há, então não há nada de errado e é muito próprio que a gente volte a conversar. Uhum. Né? Assim como a gente não tem nenhuma restrição em conversar, por exemplo, com o PSB, com o próprio Alessandro, com outros partidos que compuseram aquele nosso período ou que não compuseram, como a gente tem feito com, como eu disse há pouco, com lideranças desses partidos. Então, acho que essa decisão do Oswaldo é nesse sentido, né? E ele pensa também no grupo e no coletivo da cidade. Assim, a gente vê a preocupação dele com a cidade, com, ele tem um contato muito grande com os jovens, né? Ele sente essa necessidade de voltar à Vacaria, né, a crescer, Vacaria desenvolver, Vacaria ter um novo projeto político para conseguir incluir os jovens nesse processo.
9:30, 24 graus a temperatura. Estamos conversando com o ex-prefeito Eloy Poltronieri, pré-candidato a prefeito de Vacaria pelo PT, conosco aqui na edição do programa. Vamos fazer uma pausa agora, temos um intervalo daqui a pouquinho, participação também dos ouvintes. Já já a gente registra aqui as mensagens que nos chegam pelo WhatsApp 99993-4202. Já voltamos. São 9:33, estamos de volta, 9:33, informação da Auto Tradição, que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. 24 graus é a temperatura. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos. Faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense. Rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Temos ainda o gelo cristal e o chope artesanal. Vacaria, revendedor exclusivo, Gás HG. Fones 3231-3162. 3231-2005. Muito bom dia, obrigado pela companhia de você ligado aqui na tua rádio no 90.5. Participação aqui dos ouvintes, você que está nos acompanhando pelo WhatsApp 99993-4202, manda aí a sua mensagem. Foi encontrado um cão aqui, né? Um cachorro. Creio que é lavrador, é bem parecido com um labrador. Encontra-se à disposição do dono, foi encontrado próximo ao Mercado Chaves. Informações, quem perdeu aí, quem está com seu cão aí desaparecido, ligue aí para o 99923-7461. 99923-7461, quem perdeu um cão. Vamos com a participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp também, 99993-4202. Antes dos ouvintes aqui, estamos recebendo conosco aqui no programa o ex-prefeito de Vacaria, Eloy Poltronieri, o atual pré-candidato, então, oficialmente, aí do Partido dos Trabalhadores do PT para a disputa da eleição municipal deste ano. Ainda com relação a nomes e estas saídas das lideranças do partido, a gente falou do prefeito de São José dos Ausentes, prefeito Ernesto Bueira. Com relação aos vereadores, e devem ser mais de uma dúzia de vereadores, aí 5, 6 vereadores que deverão trocar de partido agora, entre eles dois do PT. A possibilidade de saída do vereador Aldo e também do vereador Douglas. Né? Até que ponto isso poderá enfraquecer o partido ou não, e como se está essa questão também da Câmara de Vereadores, né?
Sim, eu acho algumas coisas, como eu disse, né? Vão acontecendo ao natural por questões, seja programáticas, seja até por grupo político, né? Por exemplo, os vereadores têm sempre um grupo de apoiadores, assessores e apoiadores que discutem qual o melhor posicionamento, a sua base eleitoral, setorialmente ou não, ou por bairros, o que deseja do vereador, né? Então, muitos acabam fazendo essa análise, né? Primeiro, por conta disso, basicamente muito da base eleitoral, ou da relação que teve, por exemplo, com o executivo, enfim, e acaba mudando, né, de partido. Nós, a gente tem conversado, eu conversei com o Aldo, conversei, por exemplo, com o Douglas, né, algumas vezes também sobre isso, né, e eles colocam algumas questões, né, não está ainda definido, né, 100%, né, principalmente a situação do Douglas, né, não está definido 100%, mas o Douglas sempre foi muito claro, né, que trabalhou na nossa gestão, sabe que também está, conseguiu esse espaço na Câmara também por conta do trabalho conosco. Os três vereadores nossos hoje trabalharam comigo, né, na gestão. Então, eu digo que a nossa gestão foi uma grande propulsora de lideranças, né, na política. Né? Veja hoje vários nomes que estão sendo cotados hoje para compor a majoritária, como eu disse há pouco, inclusive alguns nomes, o próprio Oswaldo, né, o próprio Alessandro, que foi nosso secretário, fez um belo trabalho. Né? E os vereadores nossos atuais e outros da Via Popular trabalharam conosco na gestão. Né? Isso é bom. Que bom, né? Quem lidera um processo, quem está à frente de um processo, como eu estive como prefeito, tem que construir lideranças novas. Lideranças que vão para a comunidade, que vão apoiar e que vão estar em espaços importantes da comunidade, como é a Câmara de Vereadores. Então, eu vejo sim, o próprio Douglas, como ele tem dito para mim, não tem nenhuma restrição quanto ao trabalho, a estar junto conosco, né? Nessa caminhada agora das eleições de 2020. Mas talvez até não seja pelo próprio partido, né? Então, acho que é uma questão agora de equacionar, as coisas vão se ajustando até o final de março, início de abril, que é o período da janela. Vamos ver exatamente o que acontece, né? Porque existe essa mudança de cadeiras e, bom, a proporção dela, da onde sai, para onde irão, ainda muitos não definiram, né? Acho que a grande maioria não definiu, na verdade, né?
Vamos lá com o ouvinte participando aqui conosco, dona Celina Garcia. Bom dia, queria perguntar ao Eloy, você ainda não pensou em trocar de partido? Pois torço muito por você, mas com esse partido não fecha. Nesta mesma linha, pergunta aqui o Roberto. Bom dia, Roberto, obrigado pela mensagem. Bom dia, gostaria de fazer a colocação para o Eloy. No atual cenário, o Eloy perde muitos votos em função do partido dele ser o PT. Gostaria de saber se ele pensa em trocar de partido, também pergunta aqui o Roberto. Bom, essas são duas perguntas nesse mesmo caminho. Tem outras daqui a pouco a gente faz. Mas essa é a questão do Roberto e da Celina que usam aqui também para fazerem perguntas.
Olha, na verdade, as pessoas me perguntam muito isso na minha vida. Eu tenho uma história, né? Eu acho muito ruim assim, as pessoas trocarem de partido. Essa é a minha visão, respeito quem não pensa assim, mas eu acho muito ruim essa questão de troca, né, de partidos. Né? Eu tenho um histórico, né? A minha gestão de 8 anos foi muito alicerçada também por conta de recursos que vieram do governo federal, que à época estava, né, com a Dilma e o Lula. Então, eu citei, por exemplo, aqui a UPA, eu citei o Instituto Federal, eu citei todas essas pavimentações que foram feitas, as creches, né, os postos de saúde, né, várias obras como essa do Parque do Aeroporto, que são emendas do orçamento também, né, que foram fundamentais para nós dar esse novo status para a Vacaria. Como as pessoas dizem, né? A Vacaria mudou a cara de Vacaria depois da tua gestão. Vacaria o antes e depois da gestão do Eloy. Isso dito pelas pessoas, e eu tenho que concordar, né? Respeitando, né? Não perdendo a modéstia, como a gente diz, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito simples, muito humilde, e quero continuar sendo, né? Porque eu fiz um trabalho que era minha obrigação como prefeito fazer esses investimentos. E eu dizia isso, foi feito durante esse período dos governos, né? Agora, se pessoas do meu partido erraram, não é todos que têm que responder. Assim como todos os partidos têm problema. O PMDB tem problema. Agora mesmo, com novas delações, apareceu novamente o ex-presidente Temer e o Aécio Neves, que é do PSDB, que é da atual prefeitura, atual gestão. Amadeu é do PSDB. Né? Os problemas em São Paulo estão vários caracterizados, o Rodoanel, enfim, que é governo do PSDB, que governa São Paulo há mais de 20 anos. Tá? E isso podemos falar aqui do PP, que tem a maior parte dos deputados envolvidos, os ex-presidentes do PP nacional estavam envolvidos, né? E assim por diante. Então, eu acho que as pessoas hoje têm que analisar o currículo de cada um, de quem coloca o nome à disposição, né? Então, eu tenho esse histórico, né? E hoje, o que adiantaria, por exemplo, eu chegar e mudar de partido e as pessoas dizem, trocou de partido só para poder ganhar a eleição? Pra, né? Eu acho muito ruim. Eu penso, a minha visão, pelo menos, isso aí não é legal. Né? As pessoas me conheceram como eu fui secretário da Agricultura, fui 8 anos prefeito, ou seja, trabalhei 12 anos na gestão municipal, fizemos um grande trabalho diante da secretaria e também como prefeito. Né? Fui candidato a deputado estadual agora, há menos de 2 anos atrás, né? Pelo partido, e eu acho que não é momento, né, de sair. Se um dia eu tiver que sair, tem que ser para uma discussão maior, Né? Agora, queria discutir a questão da corrupção. Como eu disse, né, não foi só o PT, inclusive pessoas do PT, não é o PT, né, como um todo, como instituição, partido, são pessoas do PT, assim como são pessoas dos outros partidos que se envolveram em corrupção, e ainda está acontecendo, né, porque agora a gente vê os laranjas, os candidatos laranjas do PSL, os problemas que estão acontecendo em vários locais aí, né, das rachadinhas, não sei o quê, né, que não vou entrar nesse mérito, né, porque eu acho que é aquilo que nós dizemos, né. Acho que os partidos, inclusive, têm que ser mudados por dentro, né? Eu acho que as pessoas saírem do partido sem fazer o debate, às vezes, interno, né? Quando um tema é como esse, né? Quando um tema é como esse da corrupção, né? Não digo por uma situação local, como eu dizia, que muitos conjunturalmente, como foi o caso do Ernesto, como citamos agora há pouco o Oswaldo, que a gente está discutindo, sim, né? Foi uma questão conjuntural de espaço e de necessidade naquele local, naquele seu município, mas não é por uma briga com A, B ou C, ou num debate maior da corrupção, por exemplo. Uhum. O debate da corrupção deve ser enfrentado por todos os partidos.
Agora, esse debate vai vir para a campanha, né?
Possivelmente, né? E nós vamos querer debater a cidade, né? Nós queremos discutir a cidade, discutir os investimentos na cidade, nós queremos discutir por que não tem mais remédio nos postos de saúde, por que não pegam mais as pessoas, né, somente nas unidades de saúde para levar para as viagens para Porto Alegre, para Caxias, né? Nós queremos discutir o problema da falta de acesso, como agora essa semana saiu o tema do EJA, né? Nós queremos discutir o problema da saúde, da educação, dos investimentos em desenvolvimento, por que parou o parque do aeroporto, por que a escola lá do Altos da Glória não foi finalizada. Eu deixei ela com um ano e meio que nós tínhamos feito a licitação de governo, que faltava no final do nosso governo, nós deixamos ela mais de 50% pronta, e agora, em 4 anos, não conseguiram finalizar os outros 50%. Por que o posto da Júlia, que nós deixamos as obras iniciadas, não foi finalizado? Nós queremos discutir essas coisas importantes. Por que na parte do saneamento, que a gente está vendo essa discussão com a Corsã, por que não está sendo feito o que foi contratado com a Corsã? Então, esses são temas, né? Os temas dos investimentos que nós conquistamos, né, que foram mais de 150 milhões de reais, e a grande parte é a fundo perdidos, né, que aqui, outro dia, um secretário, né, do governo, que é irmão do prefeito, diga-se passagem, um secretário irmão, né, e que ele mesmo disse que estava querendo dar as tintas de como funciona o governo, né, dizendo das coligações, falando que tiraram esse, colocaram aquele, ele dizendo que o prefeito errou, né, porque não ouviu ele, né, ou seja, mostrando que comanda o governo, dizendo que nós fomos os que mais endividamos o município de Vacaria. É só dizer quantos recursos eles trouxeram a fundo perdido e quantos nós trouxemos. Vamos fazer esse debate. E não esquecendo que o atual prefeito era vereador na época que foi votado, por exemplo, o investimento no PAC, pavimentação, que foi um belo investimento, que eu não estou criticando. Todos os prefeitos fizeram empréstimos, Aldeir. Todos os prefeitos. Né? Todos os prefeitos fizeram endividamento. Não é errado. Nunca foi errado. Agora mesmo o atual prefeito, eles vêm aqui criticar do endividamento que foi feito com empréstimos e eles fizeram 10 milhões de investimento a curto prazo. Diga-se passagem, o nosso PAC, só para te ter uma ideia, Alder, custa em torno de 1 milhão de reais de mensalidade, de anuidade por ano. É pago 1 milhão de reais o investimento. Tá? Esses investimentos que foram feitos com eles agora, esse empréstimo, esse endividamento que é o maior da história de Vacaria, a maior dívida da história de Vacaria está sendo contraída por este governo, porque é a curto prazo. Ou seja, ele pegou dinheiro para pagar em 6, 7, 8 anos, e essa parcela vai ser 2 milhões de reais. O juro de 12% ao ano. Olha aqui, cidadão, você vai num banco e tem disponível 13 milhões para pagar em 20 anos com 2% ao ano. Esse foi o investimento que eu fiz do PAC. Investimento, não foi dívida. 13 milhões para pagar em 20 anos a 2% ao ano. Ou lhe oferece uma linha de crédito para pagar em 6 ou 7 anos com um juro de em torno de 12% ao ano para pagar mais rápido, pagar em 6 ou 7 anos. Qual que você pega? Obviamente o de 13 para pagar em 20 anos com 2% ao juro. Então, se eles querem fazer esse debate do endividamento, nós vamos fazer. O maior endividamento da história de Vacaria foi feito pelo atual prefeito, pela atual gestão, em torno de 10 milhões de reais para ser pago com 12% de juro ao ano, juros caríssimos, tá? E a curto prazo, ou seja, essas parcelas vão sair em torno de 2 milhões de reais por ano, enquanto que o nosso do PAC é 2% para pagar em 20 anos, com parcelas que dão em torno de 1 milhão por ano. Né? Então, se querem debater isso, nós vamos debater. Dizendo que nós deixamos endividado o município, contas, por exemplo, Aldoer, como do INSS, do Fundo de Garantia, diga-se passagem, os funcionários que irão receber o Fundo de Garantia, que já receberam uma parte no meu governo e que vão receber agora, que está sendo finalizado os cálculos individuais, tá? Foram todas pagas no meu governo aquela conta. Né? E não fui eu que fiz essa dívida. Quem fez foram prefeitos anteriores, mas que não está errado. Não está errado o prefeito, como o Suzin pegou financiamento, como outros prefeitos pegaram financiamento, como o atual pegou financiamento. O errado é conforme tu critica, né, sabendo que o Amadeu foi vereador e votou a favor desse investimento e querendo dizer que foi a maior dívida da história. INSS, Fundo de Garantia, não foi dívida minha. Eu só paguei. Como Fundo de Garantia que os funcionários vão receber agora, quem depositou todo o dinheiro está na conta, só falta fazer a individualização, quanto que cada um tem direito a receber, foi feito pelo meu governo, foi pago pelo meu governo. Né?
12, faltando para as 10, nós vamos fazer agora uma pausa, temos um intervalo, 24 graus a temperatura, já voltamos, o temática desta manhã, estamos aqui ouvindo o ex-prefeito Eloy Poltronieri, também oficialmente como agora pré-candidato à Prefeitura de Vacaria pelo PT. Nós já voltamos. Estamos de volta, estão faltando agora 7 minutos para as 10 horas, 7 para as 10, informação de alto tradição que é autorizada a Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. Temperatura 24 graus nesta manhã, de céu encoberto em Vacaria, muito calor. A Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos, faz a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. Beba água mineral Serra Catarinense, rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Tem ainda gelo cristal, chope artesanal. É em Vacaria, revendedor exclusivo, Gás HG, fone 3231-3262-3231-2005. Seguimos aqui, estamos recebendo o ex-prefeito de Vacaria, Eloy Poltronieri, que está aqui conosco, e também oficialmente o pré-candidato a prefeito, novamente Vacaria, pelo Partido dos Trabalhadores. Participação dos ouvintes pelo WhatsApp aqui, 999-93-4202. Pergunta aqui do ouvinte, como sendo prefeito, Eloy, não estava sabendo do que era feito na Secretaria das Irregularidades, na Secretaria de Obras, e não tomou providências?
Eu não sei exatamente o que ele está falando, mas se foi com referência àquelas sindicâncias que foram abertas com relação a funcionários da Secretaria de Obras, né? A maioria delas não deu em nada, né? Não foi, acusou ninguém. Né? Hoje, inclusive, esse mesmo trabalho continua sendo feito pela atual gestão, né? O que é normal, fazer o atendimento a empresas, a empresários. Né? Isso, inclusive, existe lei de apoio, de incentivo a empresas, né, onde a prefeitura pode utilizar máquinas e equipamentos da prefeitura e até mesmo doar terras para fazer terraplanagem, como eu citei há pouco, áreas de terra, como a atual gestão, e na minha gestão foi doado terras para alguns empresários montarem suas empresas. Não existe nada irregular. Né? Não existe nada de irregular, não foi tomado providência porque não existe nada irregular. Tanto é que essa atual gestão fez algumas sindicâncias e apareceu que não tem problema nenhum. Né? Então, estou muito tranquilo quanto a isso.
O que é que o PT vai fazer daqui para frente até a definição de todo esse cenário político aí da campanha, até o prazo da legislação eleitoral? Qual é a agenda que o partido tem?
Olha, nós estamos fazendo vários encontros, várias reuniões internas e com os partidos aí que a gente está conversando e com outras lideranças, né? Estamos organizando também, montando nossa chapa proporcional, que é a de vereadores, né? Estamos convidando, conversando com lideranças para serem nossos candidatos a vereadores ou vereadora, né? Que é importante também ter aquele percentual mínimo e quem sabe até maior, né? De 30% do nome de mulheres, e já estamos começando a discutir algumas coisas sobre o programa de governo, né? Fazendo trazendo um comparativo do que nós fizemos na nossa gestão, trazendo esses dados, como eu citei muitos agora, sobre saúde, educação, desenvolvimento, infraestrutura, saneamento, né? Agricultura, habitação, pavimentação, enfim, fazendo toda essa trazendo esses dados e começando a organizar um plano de governo, né, que atenda minimamente a nossa comunidade e atenda a coletividade da nossa sociedade, né? Não meia dúzia ou os amigos desse ou daquele, né? Nós queremos que o poder público trabalhe, né, para a comunidade, não para a sua família e seus os seus próximos, né? Nós queremos um poder público que atenda as pessoas mais carentes, mais necessitadas, né? Que atenda a coletividade do município e pense Vacaria para os próximos anos, né? Não se pode pensar a curto prazo, né? Nós temos que pensar a longo prazo, pensar a cidade, né? Crescendo, aumentando, melhorando a qualidade de vida das suas pessoas. Nós temos uma realidade social onde boa parte, né, em torno de 70%, 80% das famílias tem uma renda muito baixa, uma renda aí que não perpassa 3 salários mínimos, né, de média, né, 70%, 80% da população, ou seja, é uma população que necessita do papel do poder público, que necessita do SUS, que necessita da saúde pública, portanto, que necessita de uma boa creche, de uma boa escola pública, né, que necessita de investimento em saneamento, que necessita de fazer a pavimentação na frente da sua rua, né, enfim, que tem diversas necessidades e principalmente consiga a parte de desenvolvimento, que é uma coisa, um tema muito debatido, que nós precisamos sim atrair empresas que tragam uma nova forma de desenvolvimento, que melhore a nossa matriz produtiva, não é tirar as que tem, como muitas vezes as pessoas dizem, né? Não achar que as atuais estão atrapalhando, não. É fazer melhorar a matriz produtiva, aparecer novas empresas com novos empregos.
Certo. Muito obrigado pela sua presença e participação conosco aqui no programa, né? Um bom dia.
Um bom dia, Aldoir, um bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez a comunidade estar nos ouvindo. E eu sempre digo, né, Aldoir, eu sou uma pessoa que só devo muito à população de Vacaria por ser muito generosa comigo. Nas minhas 3 candidaturas, as 2 de prefeito e a de deputado, né, votaram massivamente em nós, por conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa história, o nosso currículo, né, saber quem somos, né, e isso a gente vai também discutir certamente nessa campanha, né. Nós queremos agradecer muito a Rádio Fátima pelo espaço, até para fazer alguns esclarecimentos e dizer que nós vamos ser propositivos, né? Eu não venho aqui para bater boca, para falar mal da gestão A, B ou C, né? Eu quero fazer propostas, nós queremos fazer propostas, nosso grupo, seja quem for o candidato a prefeito e a vice, quem estará junto nessa composição, quer fazer propostas para melhorar, qualificar Vacaria, para desenvolver e, se for necessário, sim, fazer o comparativo do que foi a nossa gestão e o que está sendo agora. Um grande abraço, um bom dia a todos e boa semana a todos também.
Muito obrigado. Esse prefeito de Vacaria, Eloy Potronieri, pré-candidato a Vacaria, o prefeito de Vacaria pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. 1 minuto faltando para as 10 horas, temperatura de 24 graus aqui na Avenida Moreira Paz. Notícias da hora, agora na Rede Tua Rádio, e daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte aí do Temática e com o comando de Neto Ferreira. Fique ligado.